ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्वा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, que a paz esteja contigo. Om Shanti. Nós entoamos três vezes o mantra Shanti, 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 para representar paz corporal, saúde corporal, paz na nossa mente, nas nossas emoções e paz nos nossos caminhos ligados à espiritualidade. Hoje eu vou estar aqui conversando com você a respeito da um pouquinho desse começo de ano astrológico e falar também da arte de morrermos em vida, de morrermos para o passado, de morrermos para o ano que ficou para trás, de morrermos no nosso aniversário para aquilo que já ficou para trás também. E um monte de amor, para todos que estão aqui comigo, e eu vou começar então aqui a nossa jornada. Antes até aproveitar, e eu vou estar repetindo um pouco desse tema, que é um pouco das previsões astrológicas que são faladas normalmente em todo início de ano. Deixa eu só limpar uma câmera aqui, que está bem ruimzinha. Pronto. Então, vamos começar a falar sobre isso. Quando nós tratamos do tema previsões astrológicas, eu gosto muito de compartilhar que previsões, elas são feitas para pessoas previsíveis. É claro que quando nós, dentro da astrologia, ou de mancias, ou de uma busca de visão, buscamos tendências em um período, tendências em um ano, e quando essas tendências entram em relação com o meu dharma, o meu caminho, com aquilo que faz o meu coração pulsar, essas previsões que são tendências são bem-vindas. Mas normalmente, nos começos de ano, quando as pessoas começam a falar a previsão do meu signo, do meu aniversário, as previsões disso ou aquilo, eu digo: só é possível fazer previsão ou previsões para pessoas previsíveis, ou seja, para pessoas que não mudam, que são sempre a mesma coisa, que adoram ficar escutando as outras, mas não escutam a si mesmas. Só é possível fazer previsão ou previsões, guarda isso, para pessoas previsíveis, pessoas que sempre seguem a boiada, pessoas que não inovam, que não ousam, pessoas que obedecem à loucura do mundo. Então, essas pessoas, sim, essas várias formas de previsões que hoje se apresentam, acabam dando certo. Sabe, você olhar o horóscopo todo dia, você ficar vendo que Mercúrio está retrógrado, que Vênus está retrógrado, ou que Saturno está fazendo tal posição. É claro que dentro da visão astrológica isso funciona se olharmos o teu mapa. Mas as pessoas que estudam comigo, pessoas que me seguem, não como influenciador digital, não, que seguem meu trabalho, que gostam do que eu aponto, ou do Osho, ou da liberdade, você é livre. Eu te ensino liberdade o tempo todo. Por isso é importante você perceber que se a tua vida for previsível, se você sempre viver da tua, de uma maneira que não muda nunca nada, zona de conforto, estacionar, seguir a boiada, aí sim as previsões vão dar certo para você. Aí vão por quê? Porque é fácil se prever a vida de uma pessoa previsível. É muito fácil, porque ela sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser. Pensa nisso. Previsões só são possíveis para pessoas previsíveis. as pessoas que nunca mudam, nunca se transformam, que seguem a boiada, pessoas que têm medo de sorver a vida, que têm medo da liberdade, que têm medo de mandar uma banana para a loucura do mundo, pessoas que abaixam a cabeça e obedecem a tudo, pessoas que nunca querem mudar, mesmo muitas vezes estando morrendo de tédio, de fome, de tédio, de tristeza, de depressão, de melancolia, essas pessoas teoricamente previsíveis são para elas que nós fazemos previsões. Não aceite previsões, você não é previsível. Na astrologia até tem uma forma de ver algumas tendências, mas não são essas previsões que você vê. Meus irmãos, fica aí dado o recado. Eu vou só fechar a janela aqui, tá um barulho forte aqui de mar, mar batendo aqui nas pedras, vocês vão me ver de shorts aqui passando. Fecha a janela e vamos começar a falar sobre a arte de morrer, a arte de morrer para o ano que ficou para trás, a arte de morrer em vida. Pronto, agora sim vamos falar desse tema que é tão importante da gente estar, penso eu, revendo a arte de morrer em vida. Eu vou bater aqui um sino, sempre bato um sino para criar uma energia bem positiva para você que está aqui comigo. A arte de morrer. Quando nós falamos de vida e morte, é sabido de todos nós que viver é estar vivendo. Quando nós pensamos assim, parece até simplório, viver é se estar vivendo. Dentro da visão daquilo que eu ensino, a própria arte de viver tem relação com a liberdade, com a pulsação. Pulsação é aquilo que é tratado como a ideia de sem tesão não há solução. O tesão não sexual, não. O tesão que é a pulsação, o trabalho que me dê tesão, um amor, uma vida, um local de moradia, um estudo, aquilo pela qual eu sou apaixonado. O tesão que envolve a paixão, ele nunca passa. Mas poucos acreditam que a vida é no agora, que o tesão é no agora, que a paixão é no agora. Para muitos, a vida é um processo, ou seja, ela vai acontecer em algum lugar. E esse processo, por vezes, nós buscamos uma resposta de como viver na religião, inclusive algumas religiões que, quando nós olhamos o passado das mesmas, ela é povoada por pessoas que nem viveram, por pessoas contra a vida. Aliás, a maior parte das religiões é contra a vida, contra o prazer, o tesão, contra a liberdade, contra o apaixonamento, contra usufruir essa dádiva de estarmos vivos. Mas buscamos as respostas de como vivermos nas religiões, em algo que já morreu. Buscamos as respostas nas filosofias, muitas vezes na família, na política, no futebol. Buscamos as respostas numa série de coisas, que, como o próprio nome diz, são coisas. Eu sinto que hoje até mesmo o amor virou uma coisa. O Tantra, que é uma das espiritualidades mais sofisticadas da Índia, se tornou uma coisa. A própria espiritualidade hoje, ela traz devaneios, delírios, mentiras, enganações. Então, muitas situações da nossa vida são coisas, mas a vida em si, a tua vida, a minha vida, jamais pode ser tratada como uma coisa. Então, já de cara, pensa nisso, viver é um ato, o ato de se viver. Viver não é um dogma, não é uma teoria, não é uma filosofia. E você só pode encontrar a vida vivendo. Você só pode encontrar a tua vida nas experiências, não em textos, não em livros, não em ensinamentos nenhum. Sabe? Quando o Osho me deu o nome, Jan Pren, que é o nome espiritual, que hoje eu tenho a oportunidade de, dentro de uma tradição que não é a do Osho, dar esse nome para muita gente que é iniciada por mim. Quando o Osho deu esse nome, ele deu para mim junto com um título de Swami. Um título entre aspas. Swami é mestre de si mesmo. Só você pode saber como você pode viver. Só você. Swami, o mestre de si mesmo, o senhor de si mesmo. Uma mulher é má. Má é a senhora de si mesma. É seguir os teus próprios caminhos. É perceber que a vida está acontecendo agora para você. Aqui e agora. Que a vida está acontecendo na sua circulação do sangue. Na sua forma de respirar. Que a vida não está em nenhum outro lugar, em nenhum livro, em nenhum texto que não seja você. Você é o texto da sua própria vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar para ti, com relação à arte de morrer, é você se dar conta da arte de viver. Por exemplo, numa transição de um ano, por exemplo, numa transição do aniversário, porque o nosso ano não tem nenhuma relação com 31 de dezembro. Isso alguém inventou e as pessoas vão atrás. O teu ano tem relação com o teu aniversário, que é o teu registro maior. Teu registro não é o teu CPF, não é teu RG, não é se você é casado, divorciado, não é o teu documento de imposto de renda, o teu carnê do leão. A tua data de nascimento é o teu ciclo. E quando nós mudamos de ciclo, mudamos de vida próximo do aniversário, aí é que é importante nós buscarmos, abandonarmos o passado e vivermos uma outra vida. Uma outra vida que sempre está pulsando diante de nós. Quando nós criarmos a ideia também de nós desobedecermos o nosso passado. Desobedecermos as nossas crenças que ficaram para trás. É forte isso, né? Desobedeça. Eu adoro isso. Adoro ensinar para o meu povo, para os meus alunos. Tem um monte de situações que nós não podemos obedecer. Não podemos obedecer. Devemos abrir mão, não lutar como revolucionários, não é isso. Não brigar, mas simplesmente não dar nenhuma bola. E por vezes, volto a repetir, o ato de viver, ou para o ato de se ter uma vida plena, se faz necessário desobedecermos uma série de crenças religiosas, amorosas, familiares também, desobedecemos muitas coisas que aprendemos na escola, muitas coisas. Eu fico pensando numa escola que ensinasse realmente o que é necessário para as crianças. Que uma escola que permita que as crianças tenham vida, vida plena. E não escolas que muitas vezes, e isso não é o professor, é o sistema, são as secretarias de educação mundiais, que criam as escolas que estão fazendo com que crianças fiquem depressivas, ansiosas, tristes, fazendo com que crianças percam um momento da vida onde deveria ter mais tesão, mais paixão pelo viver, e estão trancadas entre quatro paredes, estudando muitas coisas que não fazem o menor sentido e aprendendo a obedecer regras estúpidas, idiotas, e a obedecer um passado de absurdos gloriosos, como dizia Renato Russo. Quando eu falo de a arte de morrer, eu estou falando para ti que se nós sabermos viver plenamente, a nossa morte vai ser uma morte tranquila, uma morte pacífica. Veja só, as sociedades, as leis, as regras, os deputados, os legisladores criam situações que as pessoas nem podem se dar o direito de morrerem quando querem. Alguns países já estão permitindo a eutanásia. Pessoas que estão muito doentes, com muitas dores, sem nenhuma possibilidade de cura, por que não partir? Por que esse apego à vida? Porque quem faz essas regras não sabe viver. E automaticamente não sabe morrer. Não sabe morrer. Nós temos que aprender a morrer em vida. Aprender a desapegar em vida. É importante entender que a vida e a morte são duas polaridades. Duas polaridades. Por exemplo, anteontem, eu estava surfando e peguei uma onda, virei uma, duas, três, quatro vezes. Na hora eu falei, morri. De repente, vivi novamente. Naquele instante, a vida e a morte estavam acontecendo ali diante de mim. Em todos os momentos da nossa vida, a gente pode entender que a maré está baixa, que a maré sobe, que tem o verão, que tem o inverno, que a existência nos dá uma série de bênçãos e ao mesmo tempo nos tiram as mesmas coisas. A vida nos dá luz e sombras. E ai daquele que chegar para mim e falar, Otávio, Jean Prem, eu sou luz. Não, todos são luzes e sombras. Todos, o tempo todo. E falando ainda da arte de morrer, é importante se dar conta que existem pessoas que nem vivas estão. Que nem vivas estão. É importante aprofundar bastante esse tema. Existem pessoas que nem nasceram, que o nascer só foi uma questão biológica, mas não nasceram ainda enquanto potencial. Não se deram conta que são uma semente que pode se tornar uma grande árvore. Por exemplo, na Ásia, existem muitas religiões que proíbem as mulheres de florescerem, que criam uma série de leis, de dogmas, de regras que impedem as mulheres, a sementinha que é a mulher, de se tornarem grandes árvores. Religiosidades que já fazem parte do passado, na minha opinião. Nós temos que aprender, volto a repetir, primeiro a desobedecer um monte de regras, um monte de ensinamentos que são anti-vida. E ensinamentos familiares, religiosos, e ensinamentos escolares também, ensinamentos que envolvem alimentação, atividade física. Existe todo um movimento anti-vida, como por exemplo no cigarro, na cachaça, em outras drogas mais pesadas, em excesso de carboidrato, de açúcar, em lugares poluídos, impostos imorais e perversos, em guerras e violência sexual. Existe um movimento anti-vida para aprendermos a vivermos, para aprendermos a arte de morrer. E para isso temos que aprender a arte de viver, temos que desobedecer, temos que abandonar o passado, temos que abandonar as previsões dos horoscopistas. Eu acho que o ano inteiro as pessoas falam Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, essas previsões de horóscopo que funcionam para pessoas previsíveis. Você que está aqui comigo, você não é uma pessoa previsível. Você não é. A tua vida é cheia de surpresas, de possibilidades. Você pode hoje abrir uma porta e você vai encontrar duas. Você pode hoje abrir essas duas e você vai encontrar quatro, oito, doze. Só se pode fazer previsões para pessoas previsíveis, pessoas que nunca mudam, que nunca abrem portas, que o discurso, a vida é sempre a mesma coisa. E isso pode acontecer principalmente quando a gente já está mais velhinho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Porque o que que faz, o que que é vida na vida? Jesus falava que a tua vida tenha abundância, abundância. Não é quantidade de vida, é abundância. E esse é um questionamento que eu trago aqui para ti. Você está tendo uma vida abundante hoje? É interessante, quando nós falamos da arte de morrer, o amor nos ensina muito isso. O amor. Porque no amor nós morremos e renascemos. Eu, quantas vezes que eu já falei para alguém, para uma pessoa, você é o amor da minha vida, mas acabou. Acabou a primavera, acabou o relacionamento. Não sei se isso já aconteceu com você, esse amor que vem e que vai. Eu até, Não tenho. Quero pegar uma coisinha aqui para mostrar para quem está me vendo essa imagem. Eu tenho aqui em minhas mãos uma urna de um gatinho meu que eu amei muito e ele partiu. Vive no meu campo áurico, na minha visão, ele até já voltou. Esse aqui é o Siddhartha, as cinzas dele estão aqui. E minha relação com Siddhartha foi de muito amor, mas uma hora acabou, ele partiu. A partida dele foi muito triste, eu tive que fazer o meu eutanásia, ele estava sofrendo muito. Eu sou 100% a favor da eutanásia para quem está sofrendo. E ele partiu. Eu chorei, eu sofri, mas o amor é isso. Tudo que a gente ama vai e vem. Tudo que a gente ama tem começo, meio e fim. E o amor, ele é uma morte e um renascimento. É como nossos processos de meditação. Você sabe quanto que eu insisto na meditação, o quanto que a minha espiritualidade é ensinar meditação, é fazer com que você pratique meditação. Na meditação, a gente percebe o nosso ego indo embora, os nossos valores partindo, os nossos medos desaparecendo também, e novas possibilidades surgindo na nossa vida, novas possibilidades. É interessante que, quando nós falamos da arte de viver, todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, alguma coisa está terminando na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa está nascendo. E volto a insistir nisso. Para você saber morrer, você tem que saber viver. As pessoas têm morrido muito mal, muito mal. Nós temos que entender que o nosso corpo chega uma hora, ele parte. Que o nosso corpo chega uma hora, vai embora. Existe uma outra percepção que a nossa mente também uma hora vai embora. Mas Jesus falava, Yoshua, de nós vendermos tudo o que temos e comprarmos uma pérola. O que que é a pérola? É alguma coisa que não perece. O que que é a pérola? São experiências de vida. Por exemplo, há pouco tempo eu li sobre uma pesquisa que diz que no final da vida a gente não vai se preocupar com quantos carros teve, mas com quantas viagens nós realizamos. Nós não vamos nos preocupar com quanto dinheiro temos guardado, mas com as experiências de viver, de chegar no final da vida, como o Osho me ensinou, meu mestre Osho, e ele dizia assim: sorva até a última gota da laranja. Que você chegue no final da vida e fale: eu vivi tudo o que eu tinha para viver. Tudo o que eu tinha para viver. Então, eu gosto muito de fazer exercícios. Você sabe disso. Eu acho bacana a gente escrever no papel todas as nossas experiências. Às vezes nós esquecemos de quantas coisas que nós já vivemos, quantas coisas que nós já passamos na vida, não é? Eu tenho aqui em minhas mãos, para quem está me vendo, um papel com vários momentos da minha vida muito felizes. E esse papel eu ensino você em formações terapêuticas, no curadores energéticos, a você fazer várias dessas mesas, desses painéis com situações de vida. Aqui, por exemplo, tem nesse painel a Ananda, que é uma pessoa, minha companheira, a Prenzinha, que eu amo ainda como amiga, amava muito na época, a Karuna, que eu amo demais. Aqui está o mestre Osho, é incrível. Aqui tem um carneirinho, que eu quero ter carneiro, Chico Xavier, Leonardo Boff. Todas essas pessoas me ensinaram tantas coisas e fazem parte da minha vida, essas pessoas. A gente tem que ter painéis com fotos de pessoas que nos ensinaram a viver. Nesse painel aqui, que eu tenho em minhas mãos, tem tanta coisa que faz significado aqui para mim. Deixa eu ler para quem não está me vendo, para quem está só me ouvindo. Eu tenho aqui um painel em minhas mãos, imagina ele. Tem o Bruce Lee, uma foto dele, que é o meu mestre de artes marciais, que eu treino até hoje, eu nunca parei artes marciais. tem aqui a minha gatinha Nirvana, que eu amo demais essa gata, vocês não fazem ideia. Tem aqui algumas pessoas, a Andréia, a Karuna, a Nanda, os amores da minha vida, a Pátima, uma grande amiga. Tem aqui vários animais, tem a Disney, que é eu representando o Otávio criança. Tem minha casinha em Visconde de Mauá, que é o lugar que eu mais gosto de estar nesse planeta. É bacana você ter um painel que você coloque muitas coisas que te inspiram a viver, te inspiram a viver. E muitas coisas também que você já viveu. Às vezes a gente esquece de tantas coisas que a gente já viveu, tantas coisas que a gente já passou na vida. E esses painéis nos inspiram muito. Eu tenho um painel só de atividade física. Tem meus mestres de karatê, tem meus mestres de luta livre, de kung fu. Nossa, todos os mestres. Tem frutas, verduras. Aí eu tenho um painel que é só os meus amores. Amores mulheres, amores humanos. Tem um painel com todos os meus mestres. Nos cursos de Reiki 3, Reiki 3 e Reiki Master. O curso que eu mais gosto de dar é Reiki. Que eu mais adoro ensinar é Reiki. Eu tenho formação de curadores energéticos para você ser um dos melhores terapeutas do mundo. Formação de Tantra para valer, de psicoterapia. Tenho mais de 20 cursos online. Tenho 29 cursos online. Xamanismo, tudo que eu aprendi, iluminação, mas de todos os cursos que eu mais gosto de dar é o Reiki. E eu me lembro sempre, nossa, eu dou aula de Reiki há 28 anos. Eu sou tão feliz nesses cursos de Reiki, eu sou tão pleno nesses cursos de Reiki, eu pagaria para ensinar Reiki para as pessoas. Os grupos de terapia que eu já dirigi, que é o Anima Soma, que eu estou mudando para o grupo de Anima Raiz, para a gente se enraizar, viver nesse mundo pleno, com garra, com força, com tesão. Você também já viveu tantas coisas. Faz um painel das coisas que você já viveu. Faz um painel, vários painéis, de várias situações na tua vida que fazem sentido para você. E isso vai ser muito, muito rico na tua vida, tá? E aprenda a viver, porque se você aprender a viver, você vai aprender a morrer também, a morrer bem. Pensa nisso, tá bom? A arte de morrer é a arte de viver.